Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura dos trabalhos. Quero aqui informar os senhores vereadores que vão prosseguir a pauta de ontem por motivo de suspensão da sessão, motivo que ontem não teve como terminar pelo tumulto que estava. Então, nós hoje vamos fazer a leitura do restante das indicações, depois passando o projeto, terminando, nós começamos a nova sessão. Quero aqui registrar a presença do ex-secretário de Esporte, o Carlinho, que também é funcionário público do município. Peço ao primeiro secretário que faça a continuação dos trabalhos.
Boa noite a todos. Continuando a pauta do dia 17 de 2016, matérias em discussão e votações únicas. Solicita ao senhor, excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita, 093/2016. Fazer canalização de água pluvial na via 4 do Jardim América. Vereador Divino Ramos, providenciar lixeiras em toda a rua Visconde de Porto Seguro.
Mas estava ontem. É. Pode, mano.
096/16. Providenciar a operação tapa-buracos na rua 27, no setor Bosque. 097/16. Providenciar a operação tapa-buracos na rua 30, do setor Bosque. 098/16. Providenciar a operação tapa-buracos na rua 31, do setor Bosque. No 099/16, providenciar a operação tapa-buracos na rua 32, no setor Bosque. Vereador Domingos Filho, no 080/16, viabilizar a pintura horizontal e vertical da faixa de pedestre em frente ao Colégio Joaquim Magalhães. 081/16, fazer uma limpeza na Avenida Circular no setor Primavera. 082/16, fazer pavimentação asfáltica na rua 8, quadra 56, lote 09, Parque Vila Verde. 086/16. Viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Anhanguera Centro. 084/16. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 64, no Parque Lago. 085/16. Viabilizar a construção de uma creche no Jardim Planalto. Vereador Emílio Raio X. 060/16. Construção de uma calçada lateral na entrada do Colégio Militar. 061/16. Asfaltar toda a rua Pipoca do Setor Sul. 091/16. Pintura dos quebra-molas localizados na Avenida 3, no Parque das Laranjeiras. Vereador Castro. 070/16. Realizar a reposição de lâmpadas queimadas nos postes da Rua 7, quadra 7 e 11, quadra 17 e Rua 13, na quadra 18, setor Bosque 2. Número 046/16. Realizar a limpeza e capina no loteamento em frente à Rua 12 e Rua 10A do bairro Jardim Oliveira. 045/16. Realizar a operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na Rua 20, trecho entre a Rua 13 e Rua 11, Jardim Oliveira. Vereador Zequinha Leiloeiro. Número 104/16. Recuperação asfáltica na Rua Ivone Saad, fundos do Colégio São José. Número 105/16. Recuperação asfáltica na Rua Santos Dumont, Jardim Califórnia, Rua da Quadra de Esportes. Número 106/16. Manutenção da faixa de pedestre situada na Praça Anísio Lobo, lateral do Hotel Solares. Número 107/16. Limpeza e retirada de lixo situado na Avenida Cristalina, Setor Sul, próximo ao Condomínio Vitória. Vereador Santiago. 018/16. Criar um projeto para a construção de uma feira de agricultura familiar no espaço público localizado atrás da Academia Popular do Jardim Califórnia. 019/16. Transformar a rua em sentido único, saída para a Brasilinha, Rua Modesto de Melo, a partir do número 244, com a implantação de redutores de velocidade a partir desse número. Transformar em sentido único a rua Travessa Trajano Dutra, setor Abreu. Número 020/16. Reforma da quadra de esporte no bairro Jardim Califórnia. 021/16. Criação do projeto Viver Saudável na rede municipal de ensino, visando conscientizar o aluno sobre a importância da preservação ambiental. Número 022/16. Viabilizar a construção de uma passarela de caminhada por toda a extensão do canteiro da Avenida João Isso Gebrim. Número 023/16. Providenciar com a maior brevidade possível a contratação e ou concurso público para a composição da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, gestor de programas governamentais, gestor de convênios da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Formosa, Goiás.
Em discussão, as indicações? Não havendo discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Zequinha.
Senhor presidente, essa indicação da limpeza e retirada de lixo, ali no. Situado na Avenida Cristalina, no setor sul, próximo a. Condomínio Vitória, eu peço que retire porque já foi feita a limpeza.
Peço primeiro que o secretário que faça a retirada. Não havendo mais discussão, aprovada.
Não, mas é bom.
Peço primeiro, segundo secretário, que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Projeto do Poder Legislativo. Projeto de resolução. Vereador Santiago, projeto de resolução número 001/2016. Proíbe o gasto superior a 2 salários mínimos de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com evento de entrega de título de cidadão formazense e encomenda honra ao mérito de Tiquira.
Senhor presidente, eu peço a retirada do projeto para a próxima sessão, primeira de mês de março, para que fique a primeira e a segunda juntas. E que se possamos discutir esse projeto em duas sessões sucessivas. Obrigado, senhor presidente.
Peço o segundo secretário que faça a retirada da resolução.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 003/2016, que autoriza a outorga de concessão de serviços de guarda de veículos infratores e da outras providências.
Em discussão, o projeto 003/2016 do Executivo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador e líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência com muito boa noite, nossos pares, colegas vereadores, também nosso público aqui presente, todos sejam bem-vindos. Queria, senhor presidente, em primeira mão, nesse primeiro momento, às vezes me desculpar que hoje eu estou um pouco febril e também às vezes tossindo. Se ao proferir as palavras, a gente aqui tosse um pouco, já peço desculpas aí ao nosso público. Mas vamos tentar fazer com o nosso melhor. O projeto de lei 003/2016, encaminhado a esta casa pelo Executivo, é um projeto de autoria própria do Executivo que visa, senhor presidente e nobres colegas vereadores, a concessão do serviço de guarda dos veículos infratores. O que seja veículos infratores? São os veículos apreendidos em nossa cidade por blitz ou por alguma outra circunstância aí da fiscalização, em especial da nossa guarda municipal. Senhor presidente, hoje esse serviço, também nobres colegas, é executado eminentemente pelo Executivo, através da Secretaria de Segurança Pública, que coordena esse serviço aqui em nossa cidade. Funcionando hoje, ali onde era o antigo asilo, aqui próximo, antes do setor Abreu. Então, o Executivo, em manutenção deste pátio, ele tem ali, mantém as dispensas do aluguel daquele local, ele tem ali a despesa com pessoal, que é disponibilizado 24 horas para também fazer a guarda ali desses veículos apreendidos. Quando eu digo veículos, senhor presidente e nobres colegas, entenda-se veículos, automotores, motocicletas também. Senhor presidente, de sorte que essa prestação de serviço para o Executivo, ela traz um ônus. E mesmo o que é arrecadado ali com a taxa de recolhimento e depósito, não cobre o que é gasto em termos de funcionários, em termos do aluguel que é despendido ali. Então, o Executivo vem aqui propor a concessão desse serviço público, de forma que, uma vez havendo a concessão a um privado, este privado terá as suas expensas, que arcar com o custo do local de equipamentos de recolhimento, equipamentos internos e também de mão de obra para a guarda desse veículo, considerando que uma vez apreendido, ele se torna integralmente responsabilidade do apreensor, hoje sendo então o Executivo. Tanto do próprio veículo e às vezes até de alguns equipamentos internos, como aparelho de som, step que possa ter nesse veículo, como por exemplo. Então o Executivo manda esse projeto de lei para essa concessão, prevendo aí um prazo de concessão de até 5 anos, podendo mesmo ser prorrogado por igual período, havendo concordância das partes. Esse projeto visa desonerar o nosso Executivo, o Poder Público, disponibilizando os funcionários que ficam ali à disposição desse pátio para que possa prestar serviço em outro órgão público, considerando que ali eminentemente fica guarda municipal, e os guardas municipais hoje têm uma alta demanda em outros locais do nosso Executivo. Então, iria trazer uma desoneração para o Executivo nesse sentido, passando toda a responsabilidade para o eventual concessor do serviço. Então, são esses os esclarecimentos. Deixo aí a liberdade para os vereadores também fazer alguma explanação e faço aí o meu agradecimento pela oportunidade, senhor presidente.
Senhor presidente, em discussão, com a palavra o vereador Dr. Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, muito boa noite. Eu acho o projeto muito adequado, né, porque desonera o município. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma emenda, senhor presidente, que a empresa concessionária, que fique isso na lei, que a empresa concessionária que vai fazer a guarda desses veículos, que ela fique responsável por eventuais danos que porventura possam ocorrer, ou até mesmo roubo ou furto dentro da sua propriedade, não é que possa trazer prejuízo para essas pessoas. Então eu sugiro uma emenda para que possamos acrescentar nesse projeto, nessa linha, nesse entendimento, dessa forma. Que a empresa concessionária fica responsável pelos veículos apreendidos, inclusive em relação a qualquer danos aos veículos de sua responsabilidade.
Me permite...
Pois não.
Você tá partindo. Acho que isso aí deve, não, talvez constar no contrato já, não? No contrato com a empresa. Não, lei. A lei?
Mas veja bem, vereador. Quer dizer, nós temos uma lei aqui em regras gerais. A licitação, ela vai pormenorizar. Agora, se a gente garantir aqui, melhor ainda. Quer dizer, não tem qualquer tipo de prejuízo ou impedimento que traga uma emenda dessa natureza. Pelo contrário, dá garantia para alguém que em alguma situação eventual possa ter o seu veículo apreendido por alguma maneira, que ele vai permanecer do jeito que foi apreendido, ou qualquer prejuízo que venha a ter, ou enfim, dano que venha a ter, é a responsabilidade da concessionária. Simples assim.
Sim. Vereador, o senhor tem já a emenda formalizada já?
Não, eu tenho...
Vai ser uma emenda de plenário.
Pode ser.
Da autoria do vereador Santiago.
Podia ser lá no artigo 5º fazer um parágrafo único, senhor presidente.
Vamos colocar a emenda já para apreciação, a emenda.
Uhum.
Aí, enquanto o vereador faz...
Senhor presidente, me permite uma parte, vereador Santiago.
Pois não.
Acho muito pertinente a observação de Vossa Excelência. Só para fazer uma observação, se no artigo 3º, no seu parágrafo 2º, onde reza que a concessionária será responsável pela preservação física do veículo durante toda a sua permanência no pátio, mantendo o serviço de forma adequada nos termos do contrato. Porque além desta lei, senhor presidente, nobres vereadores, tem que se fazer um contrato estipulado com outros, especificando ainda mais minuciosamente, inclusive a oferta de, possivelmente, oferta não, porque a oferta vai ser na licitação, né, com relação ao valor que vai ser definido em licitação. Mas, com certeza, esse quesito, vereador Santiago, por este... parágrafo 2º do artigo 3º, eu vejo que ele estará com certeza melhor especificado e resguardado no contrato específico de concessão. É o que eu teria a falar para Vossa Excelência, já agradecendo a parte.
Na verdade, fala em termos generalísticos, né? Preservação física do veículo. Senhor presidente, talvez seja desnecessária, de fato. Eu retiro a emenda, senhor presidente.
Então, em discussão...
Eu agradeço, senhor presidente, agradeço o entendimento do vereador Santiago. Obrigado.
Então, em discussão, o projeto...
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, eu sou veemente contra esse projeto, discordo dele. Um dos motivos é esse tipo de essa falta de entendimento que teve aqui agora. Em primeiro lugar, quando o governo, o Estado, dá uma concessão, abre mão de uma arrecadação que ele teria em favor de um terceiro, isso nada mais é do que ele também abrir mão e dizer que não tem condições, que não tem competência para poder gerir o próprio Estado. Em alguns casos, isso se torna necessário. Não é o que a gente tem visto aqui, porque acompanhamos aqui 20 anos de concessão do Itiquira, acompanhamos aqui a concessão funerária e outras e outras e outras que acabam amarrando o bem público em mão de terceiros. Eu sou veemente contra. No caso de ser necessário fazer uma concessão desse tipo aqui, primeiro lugar que tinha que acontecer era a audiência pública.
para que as pessoas interessadas, etc., pudessem contribuir com o projeto do Executivo, e não só os vereadores discutir aqui nessa casa. Então, dessa forma, eu gostaria aqui de colocar minha posição extremamente, radicalmente contra esse projeto de lei. Obrigado.
Em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor Presidente, a gente já questionou na sessão passada que esse projeto foi lido nessa casa. Eu acho que nós temos que pensar bem, porque a gente tem que fazer uma campanha também para a gente não prender carro. A gente tem que trabalhar para não deixar o pátio cheio de carro. A gente vê que isso aqui é mais uma manobra. É uma manobra que estão fazendo para fazer, né, mais cabide na nossa cidade. E a gente vê que um projeto dessa natureza não poderia nem tramitar nessa casa. E quem votar a favor de um projeto desse aqui, infelizmente, está votando para ajudar alguém.
Uma parte, vereador.
Deixa eu só terminar meu raciocínio. Mas,
assim que possível, eu gostaria de uma parte.
Agora a gente vê essa situação. As pessoas, quando o seu veículo é apreendido, a primeira coisa que ele tem que fazer, se caso for o documento do carro que tiver vencido, ele tem que pagar o veículo para ser retirado. Lá reza também, aonde não tem habilitação, se ele não tiver habilitação, tem que ir uma pessoa habilitada para tirar o seu veículo. Aí sim, vem a diária. Tem que pagar essa diária. Isso aí, a gente já vê que é demais. Agora trazer uma empresa. É lógico que vai manipular, vai trazer a empresa que quiser. Eu vou chamar fulano, beltrano, ciclano, vamos colocar essa empresa. Gente, pensa bem, essa casa está passando por um processo, igual vocês viram ontem. Eu aviso muito, mas ninguém me escuta. Falo para os companheiros, mas não me escuta. Depois acontece o que está acontecendo, algumas pessoas ainda vêm chorar, vêm falar que a gente está falando, fulano está falando, não é nós. Hoje vocês vê o que está acontecendo. As redes sociais estão lotadas. Agora, nós temos que pensar, nós já pedimos, eu pedi a retirada desse projeto na sessão passada, não deixa esse projeto tramitar nessa casa. Eu não quero nem saber a natureza desse projeto mais não. Eu sou contrário a esse projeto e só quero alertar vocês. Não vote num projeto dessa natureza.
Parte,
sim.
Uma parte, obrigado, vereador. Queria parabenizar a Vossa Excelência, que com muita perspicácia sempre se manifesta nesta casa. Eu queria só fazer duas sinalizações em cima da fala de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz que esse projeto nem poderia tramitar. Eu quero discordar de Vossa Excelência com veemência, porque a questão de se tramitar ou não, vereador Domingos Filho, a quem eu respeito muito, ela, antes dele se tramitar, ela é vista por uma assessoria jurídica, ela é vista por umas comissões onde é tramitado o projeto, que nos baliza, nós vereadores, sobre a tramitação, sobre o poder ou não poder tramitar. E aqui, vereador, é o local da discussão do mérito. Vossa Excelência tem toda liberalidade, liberdade de expor o vosso pensamento e defender a sua convicção e, quiçá, rejeitar o projeto. E eu acho que isso tem que se fazer. Nós temos que evoluir nesse sentido de discutir ideias. Então, eu quero me posicionar nesse sentido, que é lícita a tramitação, e aqui a gente está justamente discutindo o mérito do projeto para ver realmente a viabilidade. E outra coisa que eu queria também só sinalizar rapidamente, já concluindo a minha parte, é quando Vossa Excelência diz que vai, já está certo que vai se trazer uma empresa, a empresa que quiser. Não é assim, vereadores. Isso aqui é feito através de um processo licitatório, público e com regras. Agora, se Vossa Excelência tiver... Senhor Presidente, eu agradeceria a atenção do nosso público. Se a gente tiver, nós temos a liberdade até de acompanhar, vereador, desde o edital. Se a gente tiver a convicção que está sendo fraudado, aí cabe a nós irmos lá e questionar, acompanhar. Então, eu acho que é um pré-julgamento da ineficiência, talvez, da, desonestidade das pessoas, às vezes funcionário que está na comissão de licitação, um funcionário de carreira, um funcionário que às vezes até é um subalterno de 10 para cima. Entendeu, vereador? Eu respeito realmente o posicionamento de Vossa Excelência, mas registrando aqui que nós estamos realmente fazendo a discussão do mérito para realmente poder aprovar ou não, e ele pode sair daqui aprovado ou não, ou rejeitado, conforme a cabeça de cada um de nós aqui, vereadores que tem o livre-arbítrio de emitir o seu voto. Muito obrigado pela parte, vereador.
A parte, vereador.
Se depender de mim, nem tramitar nessa casa, ele tramitava. Sim, a parte.
Na verdade, eu vou endossar as palavras do vereador Domingos Filho, realmente ele não devia estar tramitando aqui. Porque, na verdade, esse projeto é uma clara intenção do governo de terceirizar a Guarda Municipal. O projeto não é claro. Se você for ler o projeto fala que essa empresa que vai ganhar, que nós não sabemos, vai ter uma licitação, etc., que nós já sabemos que vai ter, ela vai gerir por 5 anos o planejamento, começa do planejamento até a ação de autuação, a guarda e a retirada do carro. Ou seja, não vai precisar mais de guarda municipal, não vai precisar mais de nada. Né? A empresa vai fazer tudo. Agora, você imagina, hoje, a prefeitura, né, com os guardas municipais fazendo seu trabalho, né, a gente vê uma dificuldade ainda que quando a crise aperta, a gente vê, assim, não sei se é coincidência, mas a gente recebe mais multa. Você imagina uma empresa que vai cuidar do planejamento até a soltura do automóvel. Será se eles vão aplicar muita multa, vereador Divino? Será se eles vão explorar lá no valor a ser cobrado? Será, o senhor tem dúvida de que essa empresa, em vez de ficar 5 anos, vai ficar 10? Então, assim, realmente é uma coisa, eu não sou especialista da área, eu não tenho opinião, para mim não privatizava, mas se tiver que privatizar, vamos fazer uma audiência pública antes, vamos discutir com a sociedade, ficar claro as regras, para a sociedade contribuir com o projeto de lei do Executivo. A partir desse momento, aí vem aqui para a Câmara, a gente pega, volta, aprova ou não. Mas dessa forma aí, infelizmente, eu vejo que é mais uma manobra realmente de transferência de renda do que é público para uma empresa privada. Obrigado, vereador.
Certo. Vereador, só complementando aqui, está nas palavras dele, menos de um minuto. Menos de um minuto, uma parte, vereador.
Eu vou deixar a parte para ele.
Só porque eu não entendi nas palavras do nobre vereador, o Enem, a quem também eu admiro e respeito, onde que está que essa empresa vai aplicar a multa? Não tem. Aonde é, vereador?
Quem aplica é a Guarda Municipal.
Talvez o senhor não tenha lido o projeto de forma...
Vereador, o Enem Patrick, a palavra está com o vereador Jurandir, numa parte.
Vou dar a palavra para o Enem responder.
O projeto fala claramente que vai da aplicação até a soltura. Então, do planejamento até a soltura. E o senhor lê aí e vai ver onde é que está. Né? Começa com a palavra planejamento. Do planejamento até a soltura do carro. Se não for, se eu estiver errado e realmente aqui não estiver acontecendo um absurdo deles também aplicar a multa, mais um motivo de ter uma audiência pública para discutir claramente, porque isso não está claro para mim, que sou vereador, para o povo. Como é que não vai estar claro? Então, dessa forma, a gente vê que o projeto é um projeto obscuro e que precisa ser retirado urgentemente para melhor discussão do mérito dele.
Uma parte, vereador.
Certo. Vereador.
O vereador Jurandir.
Só para vencer a minha última interferência.
Quero falar com os senhores vereadores. O Zapata está sendo muito sucessivamente, o regimento não permite. Eu vou passar a palavra para o vereador Domingos Filho para concluir a sua fala.
Só para não perder o raciocínio, presidente, ele já me concedeu a parte.
O senhor autoriza?
Assim que ele terminar, vamos encerrar a sua fala.
Gostaria que o vereador Wen escutasse, só para, talvez seja uma questão realmente de textual, de interpretativa, a lei aqui, até no seu artigo 5º, é clara, né, a empresa vai ficar responsável diretamente... os serviços prestados relativos ao planejamento, à implementação, à gestão, fiscalização das concessões de serviço público aprovado nesta lei, que é dentro da concessão do serviço de guarda, dentro do pátio. Obrigado, senhor vereador.
Então, terminando aqui, senhor presidente, eu posso dar mais uma parte para o rapaz?
Pode terminar o raciocínio, vereador, que aí eu peço a palavra. Pode terminar o raciocínio, eu peço a palavra, que aí...
Palavra com o vereador Domingos Filho.
Então, sou contrário a esse projeto e peço a todos os vereadores dessa casa que pensa bem, porque cada um manda no seu voto, eu não mando no voto de ninguém. Eu só quero refletir para a gente assinar junto, para depois não ter problema. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Bem, na verdade, eu passei pela Secretaria de Segurança Pública pelo período de 1 ano e meio, onde estava vinculado diretamente à Superintendência Municipal de Trânsito, né? E é a instituição que era responsável por esse pátio de guarda de veículos. Diga-se de passagem que no Brasil inteiro já se usa esse sistema de terceirização desse trabalho. No estado de Goiás não é diferente, tem algumas cidades que podemos até citar como exemplo, e que é exemplo a ser seguido. A cidade de Anápolis, por exemplo, tem um sistema terceirizado e que funciona, e funciona muito bem. O que eu vejo de grande ganho aqui para o município é a desoneração realmente da secretaria, uma vez que a despesa que tem com a manutenção desse pátio, ela é superior à arrecadação do que se faz com os veículos apreendidos.
Uma parte, vereador?
Pois não.
O senhor está dizendo, então, que a despesa ela é maior do que o lucro.
Sim.
E aí a empresa vai entrar na licitação dessa para ter prejuízo. O senhor está falando
isso? A ideia é o seguinte, deixa só eu concluir. Eu estava falando, o senhor não esperou.
É.
Então, hoje, para o município, quando você vai envolver todo o recurso humano que é envolvido dentro da secretaria para a manutenção do pátio. Quando eu digo guarda municipal, eu digo serviço de guincho, eu digo todo o serviço que é feito de estrutura lá, o atendimento na secretaria, não é viável. Eu te falo com toda sinceridade, o aluguel do terreno não é viável. Hoje, realmente, não é. E o que acontece? As empresas que se interessar por terceirizar o trabalho, com certeza...
Uma parte...
Só um minutinho, por favor. Vocês têm um terreno próprio, vocês têm um RH por conta, talvez até de família, ou uma empresa maior que vai gerenciar esse trabalho. A preocupação de Vossa Excelência com a questão de custo para os usuários do serviço, de uma maneira geral, eu não vejo ela dessa forma, porque quem autua no trânsito é a Guarda Municipal, ou a Superintendência Municipal de Trânsito através dos seus agentes, que nós deveríamos já começar a trabalhar essa casa, cobrar do Poder Executivo um concurso para os agentes de trânsito, que seria o mais viável para a cidade. Então, isso aí eu não tenho essa preocupação. E eu acredito que esse tipo de serviço terceirizado, pela a experiência que eu já vi de outros municípios, e que nós já procuramos um entendimento, eu acho que ele é bem mais viável para o município terceirizar do que manter. Essa transparência do processo de licitação, que Vossa Excelência citou, a questão de uma audiência pública, né? Eu não vejo problema de realizar uma audiência pública, não vejo. Mas talvez não seja necessário, porque essa transparência ela é dada em qualquer processo licitatório, todos nós sabemos que ela é dada no seu edital, né? No edital é que é colocado as condições para uma licitação, o que a empresa tem que apresentar, o que precisa ter para participar, né? Eu defendo a ideia do projeto, porque eu sei o que é aquilo ali, o que é a dificuldade de se manter aquele pátio, inclusive até de resguardar os veículos ali. O município tem muita dificuldade com isso. Olha, agora mesmo, por exemplo, a guarda municipal, com essa dificuldade da greve que está tendo, o efetivo da guarda muito pequeno, os próprios da prefeitura, né, enormes, eles não dão conta de cuidar dos próprios, cuidar de pátio, cuidar disso, daquilo. Então, eu acho que pelo tamanho do efetivo, pela dificuldade que se tem nisso aí, eu acho que seria mais viável hoje para o município a terceirização. Eu não vejo problema e nem essa preocupação que o vereador colocou. Mas, é igual o Domingos Filho disse, né? Cada um tem o seu entendimento. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. O meu pensamento, senhor presidente, sobre esse projeto é mais ou menos igual o vereador Domingos, o vereador Wenner. Eu acho que a prefeitura é, sim, muito capaz de gerir um pátio e acredito eu que tenha algum lugar público que não esteja sendo utilizado que possa colocar esse pátio, né? Então, questão licitação, vereador, você sabe, todos nós temos consciência de que pode ser transparente, mas o edital é feito de acordo com quem quer ou não quer.
Me permite uma parte? Pois todos não, nós não, eu não tenho esse conhecimento. Se Vossa Excelência tem, eu não tenho, tá?
Eu acredito que Vossa Excelência tenha.
Não, tem não.
Porque Vossa Excelência já participou, acho, de alguma situação, alguma coisa assim. Então, ninguém vai montar uma loja para pagar para trabalhar. Acho que o pátio, Vossa Excelência, como geriu também aquela pasta bastante tempo, sabe que gera lucros, né? Então, acho que é inviável, totalmente inviável. Pois não, vereador?
Eu gostaria até de estar perguntando o nobre colega vereador Divino Ramos, aonde ele diz que tinha despesa com guincho. Sendo que o guincho, até um preço que eu acho um absurdo, pegar um carro, às vezes ele chega, faz a apreensão de um carro, uma moto, ou seja, duas, três, quatro motos, e leva tudo de uma vez e cobra R$80 por cada veículo. É um absurdo. É um absurdo. É 120, eu já estou ainda no tempos atrás, R$120. Então, o que que acontece? Quando a Vossa Excelência diz que tem a despesa com tal coisa, tal, e com o guincho, mas quem paga o guincho é o proprietário. É o proprietário que quando o veículo, inclusive, já tive em um local onde o cidadão criou, ele assim, exigiu o direito que era dele, falou, eu vou pagar os 120, mas vai levar só minha moto, não é para ir mais veículo, porque ele estava pagando pelo frete que estava conduzindo. Eu achei ele correto, porque olha só, ele juntou carro, mais 3, 4 motos e cobrou de todo mundo R$120, quer dizer, é um absurdo, pega dali de uma rua, leva na outra e é 120. Então estou questionando isso aí, não é o poder público que paga, é o cidadão. Eu só queria dizer, tá? Então essas são minhas palavras, senhor presidente, e o nobre colega vereador Gustavo Marques.
Obrigado pela colaboração, vereador, muito bem colocado. Aquilo ali eu acho que é uma fábrica de dinheiro, só isso. Então, eu acho que a prefeitura, precisando de receita do jeito que está, falando todo dia que não tem dinheiro para nada, eu acho que pode muito bem manter o pátio e pegar o dinheiro do pátio, ajuda na despesa da Secretaria de Segurança, pode complementar alguma coisa para os guardas municipais. Então, tem carro que fica lá 10 dias, dá uma grana boa, não tem a despesa também, não, tem certeza que não é alta dessa forma, porque a prefeitura tem que pagar o guarda de qualquer jeito, né? Ele estando lá ou não estando, vai ter que pagar. Então, vai tirar um dinheiro que está entrando, para poder outra pessoa ganhar.
Uma parte, vereador, só para não ter que usar a palavra mais uma vez, não. Só mais duas preocupações, que tocou duas coisas importantes. Essa aí, eu fiquei pensando aqui, como é que a gente coloca um gestor que não trata a gestão como se fosse uma empresa dele? Porque nós temos um gestor que ele é um empresário próspero. Então, se ele é um empresário próspero, dá conta de tocar um pátio, para que a prefeitura tenha. E a outra coisa é o seguinte, eu não entendo como um gestor que está saindo esse ano, faz um projeto de terceirização de uma coisa para 5 anos, acima da gestão dele, já amarra o outro gestor, ou talvez, pode ser ele, pode ser reeleito, mas aí ele amarra, se não for ele, mais 4 anos outro gestor, né? Então, assim, é coisas que a gente realmente fica perguntando e não consegue entender o motivo.
Isso aí também é um ponto muito importante, porque vai tirar do poder público e passar para pessoas públicas, é isso que vai acontecer. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Sou totalmente contra o projeto. Acho que a prefeitura tem total capacidade, a secretaria tem total capacidade de manter um pátio. E pediria, se o líder do governo... ele não pode retirar mais, né? Então, tem que ter uma carta, parece. Pedir a retirada do projeto, se for possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Falir.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui do bairro Abreu, Carolina, tudo presente. Eu pedi essa palavra, a gente está vendo que os novos colegas vereadores, os pensamentos são diferentes. E eu até vou concordar, que acho que é um projeto polêmico, e o que eu gostaria também de reforçar o pedido, até pedir a palavra para isso, que pode ser retirado de pauta, e a gente gostaria, né, que todos os colegas, para melhores estudos desse projeto, ou talvez nem voltaria a essa casa, mas que o líder do governo pedisse a retirada do projeto. Então essas são as minhas palavras, e aí nós vamos estudar direitinho e ver se tem alguma coisa errada. Muito obrigado, presidente.
Em discussão ao projeto, com a palavra, líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, acho muito pertinente a colocação de cada nobre vereador, que tem a liberdade de se expressar, e cada um aqui é doutor do seu voto, dono do seu voto, com certeza o emitirá dentro da sua mais estreita convicção interna formada. E acho que um debate igual esse, ele vem trazer um amadurecimento a todos nós e trazer com certeza um aprimoramento ao contexto do projeto. Visando então esse melhoramento e em rediscutir com o executivo até a proposição aqui de uma audiência pública, eu quero pedir a retirada sim do projeto 003/2016 para posterior reavaliação do mesmo.
Bem.
Muito obrigado.
Como o plenário é soberano, pergunto ao plenário que se possa fazer a retirada do projeto. Quem for contrário, se manifesta. Como ninguém manifestou, peço o primeiro, o segundo secretário que retire da pauta projeto 003 do Executivo. Peço o segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de Lei Ordinária nº 004/2016. Dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências.
Em discussão ao projeto 004,
senhor presidente,
do Executivo, com a palavra vereador, líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, o projeto 004/2016, vou até ser mais sucinto no mesmo, mas ele traz ao nosso município uma regulamentação com relação à fiscalização do transporte remunerado de pessoas. Trocando isso em miúdo, senhor presidente, nobres colegas, ele traz uma normativa sobre a fiscalização do transporte clandestino na nossa cidade. Muitas vezes temos visto mototaxistas que fazem um fretamento de forma irregular, às vezes taxistas de automóveis também, pessoas que vêm de outras cidades e tantas outras formas aí que possa acontecer. E a Guarda Municipal, senhor presidente, nobres colegas, que tem essa incumbência de estar fazendo esta fiscalização, ela fica sem um norte preciso. Então o projeto 004/16 visa dar essa regulamentação do transporte clandestino, prevendo inclusive, senhor presidente, nobres colegas, a sanção de alguma forma, para quem incorrer nessa circunstância, prevendo em multa, que chega até R$ 1.000, e apreensão do veículo e retirada somente após o pagamento por pessoa devidamente habilitada, aí segue-se as outras exigências próprias do nosso CTB, do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que também tem uma regulamentação própria em cima do tema, senhor presidente. Então, faço esse esclarecimento, pedindo aí aos nobres vereadores aprovação do mesmo. Muito obrigado.
Em discussão, projeto 004. Não havendo discussão, peço o segundo secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Miquita.
Voto sim.
Como voto, vereador Antônio Faleiro. Como voto, vereador Domingos Filho.
Não.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Como voto, vereador Macarrão.
Voto sim.
Como voto, vereador Castro.
Voto sim.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Com o voto do vereador Wender Patrick.
Justificando meu voto, eu acho um pouco tarde para o governo, no final, no último ano, fazer uma legislação dessa, mas em respeito aos amigos que são legalizados, eu vou votar sim.
Com o voto do vereador Jurandir.
Sim.
Com o voto do vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Voto sim.
Voto sim.
Vereador Emílio, vou justificar meu voto votando não, porque tem funcionários que trabalham em Brasília, que eles reúnem pessoas para facilitar, para ir para o trabalho. Eu vou votar não por essas pessoas.
O projeto foi aprovado em segunda fase de discussão por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Peço o segundo secretário prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária...
Senhor presidente, pela ordem, qual o pronunciamento do resultado, senhor presidente?
10 votos favoráveis e 2 contrários.
Não seria 11 favoráveis, senhor presidente? 1, 2... Nós temos 13 vereadores, 2 votos contrários.
Eu quero justificar, porque você fez a acolhida do voto do vereador Divino Ramos.
Perdão, vereador. Perdão, presidente. Realmente faltou a votação do vereador Divino.
Opa, eu votei.
Divino? Foi o primeiro. Então são 11 votos, senhor presidente.
Então 11 votos favoráveis e 2 contrários. Peço ao segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 005/2016. Dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, nobres colegas, também, da mesma forma, o projeto de lei 005, que tem uma similaridade, um entrelaçamento muito grande com o 004, ele visa trazer um ordenamento no quesito trânsito em nossa cidade. Ele traz aqui uma definição, dispondo aqui sobre o serviço de transporte coletivo e de transporte de passageiros por fretamento. Ele vem aqui, em seu bojo do projeto, trazer a distinção e a definição, senhor presidente e nobres colegas, do que seja exatamente cada tipo de serviço que poderá ser prestado aqui no nosso município. Quero citar só alguns como referência e exemplo: serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento, transporte por fretamento contínuo, porque o fretamento ele pode ser esporádico, eventual, nobres colegas, mas ele pode ser contínuo, como por exemplo, contínuo, uma van escolar, esporádico, a pessoa tem um veículo e eventualmente ele presta um serviço, não necessariamente de forma continuada. E tantos outros aí que são especificados no projeto, que eu tenho certeza vossas excelências bem o viram e bem o estudaram. Trazendo, senhor presidente, a competência da nossa SMT, a prerrogativa e responsabilidade de gerenciar e fiscalizar esse serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento aqui em nosso município. Isso também, senhor presidente, é para ordenar, porque hoje o que a gente vê é um desregramento no quesito, é um desregramento aqui na nossa zona urbana, e também só frisando que isso irá normatizar também a zona rural. Hoje na zona rural a gente vê aí alguma circunstância que traz preocupação ao poder público, também irá ser normatizado aí nesse projeto. Então, senhor presidente, eu quero encaminhar o pedido de votação, fazendo esses esclarecimentos principais e também dizendo, senhor presidente, que esse projeto prevê também uma autuação àqueles que for incorrer em uma irregularidade. Só que nesse, diferentemente do anterior, ao invés de se especificar um valor, né, específico, ele cria a UCM, que é a unidade de cobrança do município, balizada em R$ 2, e a partir dela será aplicada multa aos eventuais infratores. Concordando com o nosso vereador Domingos Filho, eu acho que nós devemos, senhores, realmente estimar que todos esses recursos que possam entrar no cofre aqui do nosso município principalmente através de uma atividade específica, de um segmento específico, possa sim ser revertido à área em propagandas, em políticas educacionais, né, em políticas incentivando realmente a regularidade, para que nós não possamos ter casos infratores e não realmente num plano perfeito não ter infratores. Mas isso não é a realidade e a gente estima realmente que nós possamos ter uma sociedade mais educada e o quanto menos tenhamos infratores, melhor. Assim eu agradeço, senhor presidente, os novos colegas, é o que eu tenho a dizer.
Em discussão, projeto. Não havendo discussão, peço o segundo secretário que faça a colhida dos votos.
Com voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Voto sim.
Vereador Antônio Valido.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, é um projeto bom, então vou votar sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Wenner.
Encaminhando meu voto, eu particularmente acho que esse projeto é um pouco desnecessário, porque existe uma legislação nacional que fala sobre tudo isso, mas como é uma coisa que vai contribuir, eu vou votar sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Emílio, sim.
Projeto aprovado por 13 vereadores. Então, 13 votos favoráveis. Peço...
Senhor presidente, pela ordem, uma pequena palavra.
Sim, com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, queria só, nesse momento, expor aos nobres colegas vereadores, tanto vereadores de base de governo, quanto vereadores de oposição, esse é a primeira sessão em que a gente tem discussão de mérito, de projeto, e quero dizer aqui a todos e também ao nosso público que a gente está aqui como interlocutor do governo para fazer a explanação dos projetos que são enviados a essa casa. Isso é uma função, uma prerrogativa que tem que se ter. E o que eu quero deixar claro aqui aos nossos nobres vereadores, que a gente não está aqui para fazer uma defesa inconteste de matéria que seja enviada pelo Executivo de forma nenhuma. A gente está aqui para, sim, fazer uma interlocução, intermediar os nossos nobres vereadores em algum entendimento que seja necessário, fazer a devida explicação e, naquele momento que a gente precisar ter a serenidade de prosseguir, de recuar ou de insistir, a gente vai tentar de forma serena, conclusiva e clara assim o fazer. Eu quero deixar claro que a gente não tem a subserviência de tudo que for mandado a essa casa tem que ser ipse lide aprovado, porque somos líder, porque somos de base, de forma nenhuma, e agradeço a oportunidade, senhor presidente.
Como o projeto do vereador professor Jorge está em pauta, mas devido ao vereador...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Na verdade, eu peço, tempestivamente, em tempo óbvio, sobre a questão, antes que o senhor fale do projeto do professor Jorge, eu quero encaminhar um pedido à Vossa Excelência, com autorização, é claro, ao secretário, que encaminhe ao gabinete do professor Jorge, do vereador professor Jorge, o pedido de retirada desse projeto dele de pauta de votação, uma vez por ter passado despercebido pela Comissão de Redação e Justiça, porque já existe uma lei com esse mesmo teor, de 2009, que lei foi assinada por mim e pelo ex-vereador Dr. Joelso, que não se encontra mais no plenário, mas está aqui com o irmão dele aí. Em 2009, nós assinamos junto uma lei com o mesmo teor pedindo, e eu participei já, juntamente até com ele, em algumas agências bancárias, da inauguração de banheiros, como o do Banco Mercantil, do Banco HSBC, que fizeram o banheiro e convidaram a gente para participar da inauguração. Então eu queria pedir que o secretário encaminhasse ao gabinete do professor Jorge que ele não voltasse mais para o plenário esse projeto. Obrigado.
Bem.
Eu tenho aqui, senhor presidente. Senhor presidente, só por favor, eu tenho a cópia da lei, inclusive gostaria de deixar com o secretário que encaminha junto já para ele. Então.
Peço